Too literal, too violent, too metaphorical, too dark. Here, we have the protagonist, but where's the antagonist? Huh? Where's the drama?
Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Paty?
Finalmente, Bollywood, né?
Bollywood, cara. Finalmente.
Desde... Faz um ano que a gente tá falando de Bollywood, desde que a gente assistiu RRR, piramos os dois. A gente passou um tempão acompanhando o bafafá aí de por que eles não foram no Oscar, lembra? A gente passou ano passado, começo do ano passado, falando disso. E aí, desde então, a gente tá, pô, a gente precisava trazer mais filmes indianos pro podcast. E então, isso, a gente resolveu começar esse ano falando de Bollywood.
Exatamente. Aí a gente se arriscou e trouxe Nollywood, né? Que foi um episódio bacana, diferente.
É.
Só que Bollywood foi ficando. A gente falou, não pode passar. A gente tem que começar 2024 com Bollywood, porque a gente tá devendo isso pra gente e pro nosso telespectador também.
Mas mais pra gente, que a gente escolhe o que a gente quer ver, né? Basicamente,
claro,
é isso. A gente decide os temas e vai. E tal como a gente fez com Nollywood, a gente escolheu 5 filmes que estão disponíveis facilmente na Netflix. Então, estão todos lá. É só você procurar assistir. Inclusive, também a Netflix tem uma categoria só de filmes indianos, como ela tem também para filmes nigerianos. Então, assim, não tem desculpa. Tá lá, facinho de achar. Todos os filmes que a gente vai citar aqui estão disponíveis.
Isso aí. A gente viu tudo no Netflix, mas também tem bastante coisa no Prime, né? O problema do Prime são as legendas, infelizmente.
É, esse é um problema do Prime. A gente tentou fazer uma variedade aí, mas isso, o Prime não ajudou. Então,
não ajudou.
Por enquanto, vamos ver. Quem sabe é um primeiro passo e aí a legenda vem depois. Mas por enquanto só tem legenda em inglês, na verdade. Se você lê em inglês...
Tem que ter calma. É uma empresa indie, é pequena.
É, pequena. Pouca gente pra fazer a legenda, não é tão fácil assim.
É difícil, cara. É difícil. Tem que ter paciência com empresa pequena. Empresa alternativa. Hã?
Não dá pra exigir a mesma coisa que a gente exige de uma Netflix, né?
Isso aí. Começou na garagem. Sabe aquela coisa toda, né? Então, isso aí.
Eu lembro. Eu conheço a história. É verdade. Então é isso. Foco na Netflix e a gente vai falar 5 filmes aqui pra vocês. Se a gente recomenda ou não recomenda. Talvez tenha um que entre nessa categoria. Vamos ver.
Sim.
Vamos lá. Por onde a gente começa?
Então a gente vai começar com Gangubai Kathiawadi ou A Voz do Empoderamento.
Que forte. Tradução porca de título.
Forte. Sim. Real.
Puta que pariu. O título em inglês ou em hindu é o nome da personagem principal, né?
Isso.
É uma biopic que a gente costuma chamar. Então é baseada numa história real da Gangubai Kathiawadi, que trabalhou pelos direitos das prostitutas. Esse tema, por si só, já me chamou a atenção logo no começo do filme, porque... Eu falei, nossa, mas a Índia realmente está muito progressivinha, não? Falando de direitos humanos das prostitutas, com uma puta de uma produção.
Sim, cara.
Fiquei muito impressionada.
Sim. A história se passa nos anos 60, 70, né? Uma parada que eles vão resgatar lá de trás e fazem uma super produção. É um filme recente, se eu não me engano, ele é de 2022. É um filme bem retrasado. Pô, eu achei um bom filme, cara. Eu achei um belo filme, na real. Achei maneiro.
Eu também. Aliás, além do tema inesperado, né? Da superprodução inesperada pra uma biopic, a gente tem uma mulher trans na história, que tem um papel... Que teve aí uma... Eu dei uma pesquisada e deu aí um certo ruído por ser um homem cis,
sim,
que faz a personagem. Enfim, a gente tá falando de indie em 2022, assim, não podemos ter tudo. Eu já achei um grande avanço a gente poder ter um filme sobre um tema tão espinhoso, assim. Não é muito simples, né? Eu acredito num país tão religioso. E também tem alguns números, fala-se de religião no filme, tem alguns números que seguem o padrão de dança religiosa. Então, assim, eles estavam tocando em vários espinhos ali, né? Quando decidiram fazer esse filme.
Tem uma questão que os filmes que a gente vai falar aqui, todos eles têm mais de 2 horas e 20, né? Todos eles são filmes longos.
São longos.
Mas esses filmes mais novos, eles, além de trazerem essa remontagem histórica, eles são mais bem resolvidos naquilo que eles querem mostrar. Eu acho isso muito importante, até por serem filmes bastante extensos. Então, as cenas de dança, as cenas em que acontecem todos os diálogos mais espinhosos acerca de religião, de direitos das mulheres, do próprio conflito religioso, né? No final das contas, a Gangubai teve que encarar cristãos, né? Queriam construir...
Porque tem de tudo na Índia, né?
Tem de tudo, exatamente.
Essa é uma grande questão.
Tem muçulmano, tem os próprios hindus e tal. Então, a coisa vai naquele caldeirão de situações Mas eu achei que eles conseguiram desenrolar isso muito bem, mesmo com todos os clichês do cinema indiano, né? Que são bastante fortes, bastante conhecidos. Saiu tudo bem redondinho, bem resolvido, assim. Eu achei muito maneiro, achei bom. Achei muito bom filme.
Acho que algumas das coreografias mais bonitas que eu já vi. Visualmente belíssimo, né? Assim, acho que dá pra ver onde foi o investimento. Esse foi o filme que me fez te mandar aquela mensagem de que eu acho que todo filme na Índia custa 1 bilhão. Pelo menos, assim, porque é impressionante. Os visuais, assim, mesmo porque todas as mulheres moram no bordel, né? Mesmo o bordel visto por fora, assim, a rua. Enfim, eu acho que é muita... Eles deram um jeito de encontrar muita beleza numa história talvez muito triste. E muito difícil também. Muito. Então eu acho que realmente, belíssima obra. Gostei muito, muito surpreendente. Esse foi o que mais me surpreendeu da lista. Porque a gente não sabia muito da temática, né? A gente tentou escolher gêneros diferentes de filme pra experimentar um pouquinho de cada coisa. E eu realmente não esperava um drama desse nível, assim. A atriz principal, lindíssima, ótima atriz, completamente no controle do papel. Então assim... Realmente, gostei bastante.
Alia Bhatt, o nome dela. Belíssima atriz. Ela tem 30 anos recém-completados, então ela é novinha, assim, né? Tipo, uma atriz muito nova. Mas pegou um papel com uma carga dramática, assim, muito grande. E conseguiu colocar toda essa questão, todas as contradições da sua personagem, a Gangubai, ali. Belíssimo. Algumas coreografias, inclusive, exploram as dores, né, as fragilidades da Gangubai, então as coreografias foram se encaminhando ali pra casar com o filme. Eu acho que, pô, filmaço, cara, bom filme mesmo.
Bela produção, né?
Talvez é o que mais nos tenha surpreendido pela questão do título também, né? E pela sinopse que é dada, tipo, A Voz do Empoderamento.
Essa tradução realmente... Assim, complicado. Eu entendo a dificuldade, sim, porque se você traduzir só pelo nome, ninguém vai ter ideia de quem é, e claramente ela tem um grande significado na Índia, a ponto do nome só dela levar a galera ao cinema. Aqui não faria sentido, mas A Voz do Empoderamento.
É, real. Porque tu vai achando que vai pegar um panfletão, né?
Exato, era o que eu esperava, inclusive.
E, de repente, vem uma história muito mais ruidosa, muito mais densa, assim...
É exatamente
mais matizes, isso. Então realmente surpreendente. Alia Bhatt, uma das grandes atrizes da nova geração no mundo, com certeza. Braba, brabíssima.
Com certeza. Muito bom, então primeiro filme já recomendado pra vocês. Estão procurando aí um drama forte, poderoso, A Voz do Empoderamento. Vale isso. A pena. Qual o próximo?
Lal Singh, O Contador de Histórias.
Esse aqui é curioso porque a gente descobriu que esse filme, na verdade, é um reconto, né, de Forrest Gump. Obviamente, eles adaptaram para a realidade indiana, foram 10 anos para adaptar o roteiro e mais 10 para conseguir os direitos autorais, para que eles pudessem filmar o filme. Ele foi filmado em mais de 100 locações diferentes na Índia durante 2019 e 2020. Então aí a pandemia deve ter causado também algumas coisas, porque eu li que teve vários atrasos na produção, então imagino que só pode ter sido isso. E assim, visualmente... Belíssimo também, assim, sem locações diferentes que aparecem no filme com visual, assim, dá vontade de viajar pra Índia, real mesmo. E aí a gente tem o resto.
Então, é complicado, porque você tá fazendo um remake do grande filme do Tom Hanks, né? Se você pega o Tom Hanks, que é um ator mundialmente conhecido, uma das primeiras imagens que vem à cabeça da gente é o Forrest Gump. Só que esse filme é uma versão estendida do Forrest Gump na Índia. Ele tem 2 horas e 40. Ele ganhou
corpo. É longo.
Ele ganhou massa ainda. E aí, velho, é pesado. É pesado. Eu acho que tem algumas questões, principalmente em relação ao ator principal e essa bondade, essa coisa do Forrest Gump, né? Tão simpático, tão solícito. Eu acho que não ficaram bem adaptadas. E aí, né, o centro do filme é o contador de histórias, é o que o Forrest Gump consegue incorporar a narrativa, então isso se perde bastante, já na primeira meia hora de filme, aí descamba. Mas é o que você falou, tipo, visualmente, o problema de atraso não foi de verba, com certeza, porque pros efeitos especiais...
Exatamente, eu acho que só pode ter sido a pandemia, porque dinheiro não faltou. Sim. O Amir Khan é um dos maiores artistas indianos, ele faz parte de uma dinastia de artistas indianos, então assim, ele por si só já leva muito investimento pro filme, mas ele é um péssimo ator. A real é essa. Porque, assim, um filme, o Forrest Gump também, ele tem, a gente tem todo um elenco secundário que é muito forte, né? E apoia a história que ele conta visualmente. Mas muito depende do Forrest. Muito depende de quem ele é e como ele se apresenta como pessoa. E aí tem muitos diagnósticos ao longo dos anos. Muita gente diz que o Forrest está no espectro autista, em algum ponto ali, o que faz sentido. E eu acho que a minha teoria é que o Amir Khan perdeu isso por causa da língua. Porque o que acontece? O Forrest Gump, ele fala muito devagar. Porque dá pra gente poder entender que ele está pensando devagar. Ele demora um tempinho a mais. E aí ele tem algumas idiossincrasias. Eu nunca esqueço da cena que a Jenny tá indo embora no ônibus. E ele faz assim, quando a câmera abre, ele tá fazendo assim com a outra mão também. Porque ele é todo... pequenas coisinhas que você Isso. percebe que o Tom Hanks entregava ali, colocava no personagem, que mostrava que ele tinha... alguma coisa, apesar dele nunca ser diagnosticado no filme, mas a gente percebe que ele pensa de um jeito todo especial. O Amir Khan não desacelerou a língua, e o hindu, por si só, é uma língua que se fala muito rápido. Então você, em momento nenhum, imagina o Lau como alguém que pensa devagar, porque isso não se traduz na forma como o Amir Khan interpreta o personagem, e ele fica fazendo caras e bocas o filme inteiro, ele parece estar assustado o filme inteiro. Exato. É quase como... é forçado. É uma pena, porque... outras coisas que ele precisava entregar pro Forrest, né? É a lentidão da palavra, é a lentidão dos gestos. E o hindu, a língua, não permite isso, porque ele sai... e ele sai falando. Então você não conecta as duas coisas, entendeu?
Sim.
Então... A cara fica parecendo uma caricatura mesmo que ele tá fazendo, de alguém que deveria, talvez, estar falando um pouco mais devagar, pensando com mais calma. Essa é a minha teoria, que eu acho que a língua não ajudou.
Eu acho que algumas coisas da adaptação ficaram um pouco, tipo, passaram do ponto ali, que foi uma coisa meio, assim, tirou um pouco de contexto essa figura do Forrest. Por exemplo, logo no começo ele abre uma caixa de chocolate e começa a comer. Eu até reassisti o Forrest de novo pra...
Uhum.
E o Lau Sing lá, né?
Lau.
Lau, é. O Lau Sing. Eu lembrei o nome da atriz e esqueci do filme que a gente tá falando agora.
Uhum.
Maravilhoso. Ele pega um docinho indiano e ele começa a despejar o líquido doce, a calda. Mas assim, como se não houvesse limite pra parada. E na cena do Forrest Gump, o Forrest Gump só come aquilo como quem gosta muito de comer a parada, sacou? Não existe esse exagero do sabe? Ficou uma coisa muito pra frente da questão. E eu acho que o filme todo vai tomando esse tom. E vai, e vai, e vai, e vai. Isso aqui é aquela parada. O Forrest tem 2 horas, o filme tem 2 horas. O Lau tem 2 horas e 40, mano.
É, eu acho que é isso. O Tom, acho que essa é o resumo. O Tom Hanks construiu o Forrest nas sutilezas.
Isso aí.
O Amir Khan construiu o Lau no exagero. E aí eu acho que destoou do que é a história. Porque é uma história de sutilezas. É uma história de um amor que vem desde criança. E ele vai crescendo, só que de uma pessoa só. É uma amizade que vai... Então, assim, é um filme construído, é uma história da sutileza, né? Da sutileza da vida, das pequenas coisas da vida. Que o Forrest... Bom, algumas são grandes, né? Tipo, uma bala na bunda realmente é um pouco, sim, mais intenso. E, assim, aí eu entendo, por exemplo, o que eles acrescentaram da questão religiosa. Eu entendo muito, que talvez na Índia isso tenha sido importante para poder realmente localizar o filme, para que as pessoas pudessem ter algum interesse no filme. Porque ele começa o filme... com as vestimentas hindus, ele tira isso em algum momento, eu acho que tem que ser, isso tinha que ser explicado, e ele volta no final, de novo, a usar as vestimentas. Então, meio que ele perde a religião dele, ele é um reencontro religioso também, mais ou menos isso lá pro final. Então, eu entendo que eles tenham agregado isso, porque a gente não tem muito disso no Forrest, é uma conversa muito mais subjetiva, muito mais sutil. Então, essa parte eu até entendi só das adaptações que fizeram, das escolhas que fizeram, acho que essa foi... a que mais fez sentido pra mim. De resto, eu acho que teve algumas escolhas muito questionáveis ali.
Sim. É essa parada. O filme é o Forrest, né? É o Lau. Se você tira essas sutilezas, se você exagera, né, naquilo que deveria ser sutil, isso já começa a descaracterizar. E você já... Pra gente, que... E aí é o nosso olhar de quem conhece Forrest desde a infância, né? Eu assisti Forrest
quando criança. Pra quem só assistiu lá, por exemplo, pode ser uma experiência completamente diferente. Exatamente. Realmente,
Mas com o nosso olhar daqui, meio que descaracterizam uma história, que é uma história recente também, né? E evocam memórias muito fortes pra gente. Então, acho que tem essa parada. Mas assim, super produção, isso aí, não tenho o que falar.
Não, visualmente, as cenas em que ele tá correndo pela incrível. Índia, assim, deu vontade de conhecer tudo, sabe? Belíssimo, assim, os lugares lindos, coloridos, as cores pulando na tela, realmente, assim, visualmente, um desbunde. Mas eu diria que esse aí tá na mediana, vou dizer que ele é um filme mediano, assisti, achei ok. É, não é um filme que eu pretendo rever, mas mediano, né? Não é uma experiência também que se joga no lixo. Porque eu acho só pelo fato de ser uma adaptação de um filme tão conhecido, tão venerado, né? Tem todo um cult aí do filme. Ganhou prêmio pra caramba quando saiu. É, só deles terem ousado fazer uma adaptação, já acho interessante assistir, né? Ainda mais uma adaptação indiana, com carinho indiana, tudo indiano. Pô, acho que a ideia é boa. Só acho, eu diria mediano.
Sim. Acho que existem coisas a explorar pra além de Lau. Mas tá lá. Tá legal. Foi uma experiência interessante. Sim.
Muito bom.
Próximo filme?
Bom. Bora.
Famosíssimo. Duas letras, PK.
Então, ótimo. Eu fico feliz que a gente vai falar dos dois seguidos do Amir Khan. Porque ele interpreta o mesmíssimo maldito personagem, né? Ele faz a mesmíssima coisa, aquelas caras arregaladas. Mas enfim, vamos voltar do começo. O que é PK? PK é uma gíria hindu que significa estar tonto ou bêbado. Então, durante o filme, eles vão se referir a esse personagem como tonto, mas é uma ficção científica. Quer dizer, é uma leve ficção científica, né? Porque só tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que basicamente é um alienígena que desce, chega na Terra, na Índia, pelado, só com o correspondente dele com a nave, né? O microfone, não sei como a gente pode chamar. E aí ele é roubado, assim, que ele parece que chegou no Brasil, né? Chegou, vira um negócio brilhando, tomaram, ele é roubado. E aí ele precisa encontrar de novo esse mecanismo para poder pedir para a nave voltar para vir buscar ele, né? Mas o que ele tá fazendo aqui? Ele veio estudar o que é a civilização. E ele cai na Índia, talvez um dos países mais religiosos do mundo do ponto de vista de diversidade religiosa. E aí ele fica chocado. O que é tudo isso de religião aqui? Todo mundo dizendo que é a religião certa e tal, tal, tal. Mais um tema que eu não esperava encontrar num filme indiano, assim, algumas críticas abertíssimas, inclusive, né, ao negócio, né, ao marketing da religião, que eu achei bem forte, realmente. Inclusive, um dos vilões é um líder religioso budista, ele é um contraponto ali ao PK, que é um cara muito inocente, né, ele é muito bobo, ele é muito, não sabe nada, ele tá aprendendo tudo, e a gente tem aí um pouquinho de comédia e um pouquinho de crítica social. O que você achou do filme?
Pô, cara, foi o primeiro que eu vi desse ator, né? E eu não consegui me conectar. Real, assim. Entendi a história, entendi a intenção. Achei maneiro o fato da tentativa de ser uma especulação, uma ficção científica voltada para as religiões. Pô, show. Ideia bacana. Só que tudo isso está centralizado nessa figura. E é uma figura que ficava olhando assim, pô, tem o menor interesse. Real, assim.
É. É o Amir Khan fazendo caras e bocas de novo.
Sabe?
A cara, o olho arregalado. Inclusive, as mesmíssimas caras que ele faz em Lau, ele entrega aqui.
Mas aí
é aquela parada. É muito. É bizarro. A boca sempre suja. Não entendi por quê. O alienígena não aprendeu, infelizmente, a usar um guardanapo. Então, ele tá sempre comendo com a boca suja. Assim, algumas decisões, assim, meio. A trilha sonora achei insuportável, a trilha sonora parecia filme infantil, nas cenas de ação, principalmente, que colocava a trilha sonora. Achei insuportável. Falei, olha, se não fosse uma crítica social religiosa, talvez eu nem tivesse terminado de assistir.
Sim.
Eu queria ver como terminava.
Parece que tem uma inspiração ali no Mr. Bean, sacou? Uma parada meio...
Pode ser.
Olho esbugalhado e perseguiçõezinhas e alguma coisa.
Mas por que? O cara é um alienígena, você pode fazer o que você quiser.
Sim.
Pra que essa cara, esse olho esbugalhado em todo filme? Eu não sei, eu vou ter que assistir mais coisa do Amir Khan pra ver se ele... Eu te juro por Deus, eu fui pesquisar foto dele pra ver se ele não era naturalmente assim. Sabe, com aquela cara assim. Eu falei, às vezes eu tô falando isso aqui tudo, tô pensando... Porque eu fiquei bem da vida, eu falei, às vezes eu tô pensando isso, o cara é a cara dele.
Pode ser.
Mas não é. Ele faz mesmo. É as caretas que ele fica fazendo no filme.
Pô, sei lá, tipo, não é... Assim, quando eu tinha uns 7, 8 anos que eu ficava na casa da minha avó, eu dava risada disso. Mas depois, não, sacou? E aí, pô, não me pega. Eu assisti daquele jeito, né? Tipo, eu fui assistindo, falando, pô, maneiro, legal, saco cheio. Sabe qual é?
É. Eu assisti em 3 dias, eu tive que quebrar o filme pra poder ver.
Ah, eu fui sofrer de uma vez só. E é isso.
Mas veja só, né? É um filme que foi o primeiro filme indiano com partes filmadas na Bélgica e quebrou recorde de bilheteria. Quando foi lançado, na época, foi a maior bilheteria da história da Índia.
Pode ser uma diferença cultural em relação à percepção do humor, da sátira também, né?
Pode completamente ser isso, realmente. Até porque nós dois não somos as pessoas... nosso senso de humor é muito específico.
Exatamente.
Então, assim, pode realmente que seja um filme que não é pra gente. Pode. Mas, assim, é o que eu falei. Terminei de assistir porque eu achei a crítica religiosa curiosa, achei interessante. Eu queria ver onde o filme ia, né? Pra onde a gente ia. Não acabou muito bem. Jogar ali uma historinha de amor que também não fazia o menor sentido. Mas é isso, achei ok.
É, cara, é isso.
Amir Khan tá me devendo um filme. Ah. Se vocês conhecem o trabalho do Amir Khan e vocês querem recomendar um filme que ele não está com cara de absolutamente maluco, eu gostaria de assistir um filme dele em que ele está normal, sem careta, normal. Acabou uma pessoa aqui. Então recomendem filme se vocês souberem de algum que vale a pena assistir. Eu realmente estou muito curiosa para saber mais do cara, porque não é possível. Os dois que a gente escolheu, que tinha ele... É o mesmo personagem, então, a mesma cara, então eu tô preocupada de que essa seja a carreira dele. Complicado.
Um Mr. Bean meio esquisito.
Meio estranho, exatamente. O Mr. Bean alienígena.
O Mr. Bean alienígena. Real.
Pois bem, então a gente tá em três até agora, a gente recomenda fortemente um, né, que é a Arte do Empoderamento. Lao e PK, assista, eu diria assista, mas saiba que você não vai ver o filme da sua vida.
Sim.
Acho que é justo, um resumo justo.
Sim. E aí a gente vai pro BAFF.
Esse é um que eu quase desisti na metade, hein? Foi difícil de terminar esse aí.
É o mesmo
Puta
pique.
Que pariu.
É o mesmo pique pra mim, assim. É o mesmo papel sem o cara ser alienígena.
A gente tem o personagem principal, o Barfi, né? Ele é surdo-mudo. Então tem uma representação muito legal. A forma como ele é tratado... E ele é safadão, assim, ele é trambiqueiro, né? Ele é trambiqueirão, ele faz os negócios dele lá. E aí é basicamente o relacionamento dele com uma mulher sem nenhuma deficiência, que tá casada com outro cara, porque foi um casamento arranjado, mas ela e o Barfi tem ali uma ligação, né? E ela sempre se questiona pra onde ela vai, porque ela não gosta do marido, nunca conseguiu se dar bem com ele. Pô, o Barfi é um cara super gente boa, ele gosta dela, ela gosta dele, blá, blá, blá. E também a ligação dele com uma mulher autista. Autista forte, assim, no espectro mesmo. Aquelas que não conseguem encarar nos olhos e tudo mais. Eu achei a representação desse pessoal muito boa. E eu fui ler se teve alguma crítica na época. Aparentemente, realmente foi muito bem recebido também pela forma como retratou as pessoas com deficiência. Porque eles fazem tudo, né? Assim, o filme é muito completo em torno deles, assim. São grandes personagens na história. Então, eu gostei da forma como essas deficiências foram incorporadas na história, assim. Fez todo sentido. E é só o que eu tenho de bom pra dizer. Porque, realmente, eu vou dizer assim, é um senso de humor. 5 anos de idade. Não funcionou nada pra mim. De verdade mesmo, nada. Nenhum romance, nada.
É aquela parada, tipo... As representações das pessoas autistas com deficiência, tudo mais, foi coisa linda, muito bem trabalhado, muito bem pensado. O problema é que a gente não gostou da história, só isso, tipo...
Exatamente, a história não é legal.
Não foi maneiro, tá ligado?
Também, visualmente é num lugar diferente, em Darjeeling, que é um lugar famoso, né, por ser um pouco místico, se passa nos anos 70, então assim, também tem uma aura meio diferentosa no filme. Foi o filme que a Índia submeteu pro Oscar em 2012, achei muito ousado. Isso.
Real.
Ousado achar que esse foi o melhor filme do ano. E olha que eu não vi os outros, mas realmente ousado. Não entrou no, na lista curta, não foi um dos 5 indicados, né? A gente já imaginava. Mas assim, eu acho que é porque o humor não funciona, eu acho que é feito... A história de amor não funciona pra mim também. Nem, não deu pra ver como romance, não deu pra ver como comédia. Como aventura, não deu pra ver, porque eu achei bobo. Eu não consegui encontrar um nicho pra mim. Eu vi vários comentários das pessoas no filme falando que choraram, que acharam emocionante. Eu falei, nossa, gente, mas nada disso funcionou pra mim.
Eu também chorei, pô.
De ódio. Sim. Da perda de tempo.
Sim.
Dessa lista toda, incluindo o próximo que a gente vai falar, eu diria que o Barfi é o único que eu não recomendaria, assim. Porque eu realmente não sei. Eu não sei o que ele é. Eu não sei o que ele tentou fazer. É uma história de amor? É uma aventura? É uma comédia? Eu não sei o que é. E eu não gostei de nenhuma dessas coisas no filme. Então, eu não tenho como recomendar pra nada.
Mas aí eu acho que é uma coisa temporal. Porque eu acho que o Barfi é o filme mais antigo dessa lista, de 2012, né? A gente tentou focar
acho
em produções recentes, assim, né? Com uma década aí de distância. E você vê que não é um filme bem resolvido como um todo. E eu acho que essa questão... desses filmes muito grandes, de 2 horas e pouco, 3 horas quase, Você tem que dar um andamento, sabe? Tem que dar um ritmo diferente pra parada acontecer legal.
É.
E parece que os filmes mais recentes estão mais bem resolvidos, que eu acho que é o caso do próximo filme que vem por aí, né?
Concordo. Vamos encerrar numa boa nota, então. Sim,
a gente vai agora com o Badai Do, ou...
Homocop.
Casamento por Conveniência, ou Homocop.
Tinha que ter chamado de Homocop. Quando essa cena rolou, eu dei risada alta. Assim, realmente, em matéria assim, esse é um filme que pega um mote muito manjado. Primeiro, casamento por conveniência, o que na Índia é muito comum, mas também de duas pessoas LGBTs que não são aceitas e casam uma com a outra, para as famílias darem um tempo também, parar de encher o saco. Isso, porque aí, os dois estão na fase de casar e as famílias já estão aqui. Só que ele é gay, ela é lésbica. E aí um dia ele se encontra e fala, cara, vamos resolver isso aqui. Vamos tirar a família do pé e vamos casar. Então, é um mote muito antigo, assim, né, a gente já viu em vários lugares do mundo. Mas o que carregou isso aqui pra mim foi o carisma dos dois atores principais, principalmente do ator, e a comédia. É um filme realmente engraçado, é uma comédia muito bem feita, eu diria.
E assim, mesmo do conjunto mais clichê, desde o tema até as piadas, algumas coisas realmente muito sagazes, muito inteligentes, muito pontuais que eles fizeram. É um roteiro muito bem resolvido. E quando precisa do drama, o drama é sólido dentro da história. Ele faz muito sentido dentro da história. Ele tem sustentação. E os atores que passaram o filme inteiro fazendo gracinha e desesperados pela condição de ter que esconder o casamento de fachada, eles dão um show, cara. Você realmente fica emocionado em algumas cenas. Mas muito achei emocionado. E é aquele finalzão família de margarina, mas bonito, que você já
não tá... muito família de margarina, né? Porque é exatamente o contrário. Não era o que a gente esperava na Índia.
Não, não na Índia, mas assim...
Exato, mas é essa quebra, né?
Quebra, mas assim, que tem um final feliz, mas que você já tá meio convencido que a parada, tipo, funcionou, sacou? Eles deram um refresh na coisa, assim. Não ficou aquele finalzão só manjadex.
Foi o final feliz, foi a cerejinha do bolo, porque o resto já tava bom, assim, o bolo já tava gostoso, assim, já tava muito bem entregue.
O filme te faz torcer pra que o final seja o melhor possível, sacou?
É isso, é só isso que a gente quer.
E aí
é
quando ele te entrega, você fica, ó...
Exatamente. Puta, mas que comédia gostosa, foi uma delícia poder ver esse filme, acho que é muito bom a gente terminar nele, porque é uma nota muito boa, muito positiva. Casamento por Conveniência, assistam, é um filminho meio Sessão da Tarde, assim, realmente, mas, de novo, é um filme que me surpreendeu por tratar de uma temática também muito sensível num país tão religioso, que é a questão LGBT. Que eles também tratam na questão de maternidade e paternidade. Que, né, então eles vão um passo além ainda. Não é só que esse pessoal existe, que esse pessoal quer casar, eles querem ter uma vida caseira como qualquer um. Eles querem ter uma família. Então eles dão esse passo além de falar também da questão familiar, que é muito bonita, né? A gente tem as cenas, assim, muito tristes, tipo de uma tia que simplesmente não aceita, né? Que esse casamento é o que é. Então, assim, achei muito bonito, muito sensível. A forma como eles trataram dos temas, né? Mesmo com a comédia toda, tiração de sarro e tudo mais, eu achei ainda, assim, muito sensível, muito, muito bonita a forma como eles escolheram tratar dos temas mais delicados, assim. E sem tabu também, né? Tipo, ninguém se explicou em momento nenhum por gostar de homem, por gostar de mulher, é só o que eles são. Só
eles são o que são e o filme acontece a partir daí, acabou.
É isso. Tem um trauma. O trauma é a família, né? Obviamente, a família saber, porque a família quer que case, tenha filhos. Aí entra essa questão da tradição versus quem você é, né?
Exatamente. Eu acho que ele conseguiu dar aquela passagem, assim, pra gente, em questão... Pra mim, dos cinco filmes, é o melhor resolvido, como roteiro, como tudo. Tipo, mais encaixadão, assim, o que melhor funcionou. Junto com A Voz do Empoderamento, mas esse eu curti mais, eu me senti mais atraído pelo filme. E, pô, velho, foram 2h20, 2h30 quase, que passaram no estalo,
assim. Nem veio passar, exatamente.
Pra não ver passar.
Eu também.
É gostoso, sabe? Ele conseguiu trazer todas essas questões religiosas, históricas, questões de gênero dentro da Índia, de uma maneira... Que foi o que você falou. Ninguém se explica, as coisas são o que são. Pega aí e segue. Tenta entender esse bagulho enquanto tá acontecendo. Não tem muita facilitação, sabe? Ele vai te dando
caminho. E teve até... E teve uma camada muito boa que eles colocaram no personagem masculino, que ele era policial ainda, policial. Que é uma profissão muito pautada no másculo, né, no homem, e ele, inclusive, em algumas cenas, ele performa isso, né, quando ele acha que... Então, assim, também tem aí uma crítica muito interessante ao que é esse masculino, o que é o feminino, onde entra, em qual... Eu acho, assim, dá pra ter uma conversa inteira sobre isso, assim, da forma como o filme aborda isso. E a mulher é professora de educação física, que, historicamente, é uma profissão atribuída a mulheres mais masculinizadas, né, por causa do exercício. Então, quer dizer, eles pegaram dois estereótipos dentro das conversas, assim, e também foram quebrando isso aos poucos. Eu achei muito bem feito, de verdade.
Muito, 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 muito. Muito bom filme, cara. Curti demais. Recomendo fortemente.
Fico muito feliz se a gente conseguir fazer todo o programa, se a gente assistir 5 filmes. Foram 4 filmes medianos e um bom, assim, muito bom. Eu fico feliz já, eu acho que é uma média muito boa, porque a gente tá escolhendo filme às cegas, né? A gente saiu pesquisando e vamos assistir e acabou.
Talvez a nossa única referência maior, assim, seja o filme. A gente dá uma pesquisada lá pra dar meio que uma margeada no que a gente... pra não pegar uma bomba completa também. E a gente escolhe, sacou? Eu acho que tá sendo uma experiência interessante. Esse ano a gente pretende fazer mais coisas assim, então serão experiências interessantes. E eu curti bastante, cara.
Também, muito bom. Acho que Bollywood, quando a gente tava fazendo a pesquisa, a gente percebeu que, assim, Bollywood é um mundo, né? Ela é tão grande hoje, acho que não maior, mas quase lá, quanto Hollywood, assim, na questão de produção, na qualidade, porque tá chegando muito perto, de filmes de vários tipos. A gente até conversou, assim, dá pra fazer recortes muito específicos em programas de Bollywood, né? Filmes musicais sobre música, sobre tal coisa, sobre aquilo, fantasias, eles têm de tudo, né? Hoje é uma indústria muito completa, eu diria. Então, assim, talvez venha mais Bollywood aí em 2024, não sei.
Vamos ver. Vamos negociar isso daí direitinho. Vamos botar isso pra funcionar. Mas é
muito, muito, bom.
Muito interessante ver uma indústria tão grande. Eu acho que dá pra acompanhar uma crescente em várias direções. Qualidade técnica impecável, mas os enredos mais amarrados.
É.
Alguns atores, assim, fantásticos, top de linha, coisa linda,
Concordo.
maravilhosa. É uma abinha da Netflix que eu destravei, né? Agora já era.
Eu também. Tá aparecendo direto aqui, então. Por isso que eu falei, talvez a gente tenha aí mais uma conversinha sobre essa indústria no futuro. Mas, lembrando que o próximo episódio a gente vai falar de Oscar, tá?
Isso.
A gente tá assistindo filme pra caramba do Oscar, né? Tudo que tá recebendo prêmio aí, a gente tá assistindo pra poder vir aqui contar pra vocês. Basicamente, a gente vai dar o nosso Oscar antes do Oscar, pra ver se a gente consegue, se a gente acerta alguma coisa.
Ano passado a gente acertou, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Blue.
Ganhou um monte de coisa, exatamente. Então é isso que a gente vai fazer. Então, o próximo episódio de cinema, vocês sabem que a gente tem aí agora esse. O ano passado a gente estreou o Isso é Cinema e a gente vai manter esse ano porque a gente adorou esse programa, a gente adorou voltar a falar de filme. Então, próximo mês, fevereiro, se preparem porque a gente vai falar de Oscar. Então, assistam os filmes para poder falar com a gente. Porque assim, né? Não dá para fazer podcast assistindo um filme só, né?
Tem muita coisa que já tá nas plataformas e o
Exato.
método DSP tá sempre aí para te ajudar, né, meu querido?
E aí, cada um dá os pulos que pode.
Exatamente.
Pois muito
Exatamente.
bem. Começamos o ano bem, vendo bons filmes. Você já tem alguns filmes para recomendar. Bollywood na veia. Vou assistir mais. E temos um episódio.
Temos um episódio, pô.
E tchau.
Tchau.
How could I have done this?
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.